Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 26 de setembro, lá fora 24 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. A produção está a cargo do Mariano Bartolomeu, Bill Andrade, na técnica. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. 15 pessoas, incluindo 11 crianças, morrem num ataque a uma escola na Rússia. Milhares de russos continuam a fugir do país após mobilização decretada por Vladimir Putin. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada a Angola. Duas pessoas presas por desvio de mais de 200 mil dólares do programa de combate à Covid-19.
Deve haver uma investigação um pouquinho mais avançada para se determinar para outros sujeitos envolvidos nesta relação.
Adalberto Costa Júnior diz que tudo fará para conciliar o presidente João Lourenço. Temos reações.
O presidente da República não dá a grande importância aos conselhos que ele recebe.
Ficam domesticados e passam a prestar a vassalar. É uma forma de os ter como vassalos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Pessoas, incluindo 11 crianças, foram mortas quando um homem armado atacou uma escola na cidade de Izvesk, na República Russa de Udmurtia. O Comitê de Investigações da Rússia disse que o atacante foi identificado como sendo Artem Kazadzeg, de cerca de 30 anos de idade, que tinha feito o ensino secundário nessa escola, onde há estudantes desde a pré-primária ao ensino secundário. 24 pessoas, incluindo 22 crianças, foram feridas no ataque. O atacante, que estava vestido com uma camisola com o símbolo nazi, suicidou-se, mas desconhece-se as causas do ataque. É o quarto incidente do género em escolas nessa região russa nos últimos 15 meses. O Kremlin recusou-se hoje a dizer se há ou não planos para encerrar as suas fronteiras para impedir a saída de homens em idade militar na sequência da mobilização de 300 mil novos soldados decretados pelo presidente Putin. Cerca de 17 mil russos atravessaram a fronteira com a Finlândia só durante o fim de semana e na fronteira com a Geórgia existe uma fila de mais de 3 mil automóveis. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou, por outro lado, haver o que chamou de contactos esporádicos com os Estados Unidos sobre questões nucleares. Isto depois de Washington ter afirmado que informou Moscovo do que chamou de consequências catastróficas se a Rússia usar armas nucleares para proteger regiões ucranianas que se prepara para anexar. Cidadãos de 4 regiões da Ucrânia, que são 15% da Ucrânia, estavam hoje a votar pelo quarto dia em referendos organizados pela Rússia sobre a integração neste país. A Ucrânia e os países ocidentais disseram que não reconhecem os referendos. A Grã-Bretanha anunciou, entretanto, hoje um novo pacote de sanções que abrangem, entre outros, indivíduos ligados à organização dos referendos e aqueles que apoiam a guerra na Ucrânia. O conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos irão responder de forma decisiva a qualquer uso de armas nucleares, mas não deu pormenores. Disse, contudo, que Washington tinha informado Moscovo sobre o que exatamente isso significa. No campo de batalha, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reuniu-se com os comandantes das forças de segurança para discutir como fazer face a um crescente número de ataques russos usando drones de fábrica iraniana na região de Odessa. Num dos 5 ataques levados a cabo hoje, foi atingido um alvo militar não especificado, disseram as autoridades ucranianas. Os Estados Unidos disseram que vão fornecer 457 milhões e 500 mil dólares em nova ajuda de segurança civil à Ucrânia. Parte desses fundos serão usados para apoiar as investigações a possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia. Giorgia Meloni deverá nas próximas semanas tornar-se na primeira mulher a governar a Itália como primeira-ministra, depois da vitória de uma coligação de partidos de direita nas eleições realizadas ontem. O seu partido, Irmãos de Itália, deverá formar um governo com a Liga e ainda com a Força Itália do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, garantindo à coligação uma maioria no Parlamento. Giorgia Meloni, que durante a campanha declarou-se contra a imigração e o que considerou de lobby homossexual, tentou, no entanto, minimizar as raízes fascistas do seu partido e apresentou-se como um partido conservador tradicional. Ela reafirmou o apoio do seu partido à política ocidental em relação à Ucrânia. O seu governo só deverá tomar posse no final deste mês. Analistas fazem notar que os três partidos da coligação têm diferenças em vários aspectos políticos que poderão dificultar a governação. As autoridades iranianas disseram que mais de 1.200 pessoas foram presas nos últimos dias durante protestos em diversas cidades pela morte de uma mulher, Mahsa Amini, após ter sido presa pela Polícia da Moralidade por alegadamente não estar a usar de modo correto o véu islâmico, o hijab. Os protestos arrastam-se há 10 dias e pelo menos 41 pessoas já morreram. Os protestos prosseguiram durante a noite passada e a polícia anti-muti atacou os manifestantes em confrontos em ruas de diversas cidades. 450 pessoas foram presas na província de Mazandaran, 700 na vizinha Gilan e dezenas de outras em várias outras regiões. O procurador de Mazandaran, Mohamed Karimi, disse que os manifestantes tinham atacado edifícios governamentais e danificado propriedade pública. Na capital, Teherão, a polícia está nas ruas da cidade. As autoridades bloquearam o acesso ao Instagram e WhatsApp, mas vídeos em redes sociais mostram manifestações ontem à noite na capital.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Mais à frente vamos falar da ausência do Presidente João Lourenço na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas na UILA, duas pessoas foram presas por alegar desvio de mais de 200 mil dólares do programa de combate à Covid-19. No entanto, como nos diz o Teodoro Albano, especialistas jurídicos acreditam que o caso deve envolver mais pessoas.
O anúncio da detenção na UILA de um contabilista e uma enfermeira, ambos funcionários da saúde, por alegar o desvio de mais de 102 milhões de kwandas, equivalente a pouco mais de 284 mil dólares, que seriam destinados ao pagamento de profissionais envolvidos na campanha de combate à Covid-19, deve ser apenas o início de um processo judicial despoletado pelo Serviço de Investigação Criminal, SIC. A opinião é de advogados ouvidos pela Voz da América na sequência da abertura deste processo judicial na UILA, que de forma unânime dizem que uma investigação aturada deve acabar por arrolar mais pessoas no caso. Para o advogado Bernardo Peso, a julgar pelos fundos em causa, os acusados, cujos nomes não foram revelados, obedeciam a uma hierarquia, pelo que é normal que mais gestores acabem implicados nesse escândalo financeiro.
Todas as despesas são autorizadas pelo gestor, nesse caso pela diretora de saúde. Não há nenhuma despesa que é feita sem autorização da diretora. O responsável do programa, nesse caso pode ser do PAV, pode ser da saúde materna, eles simplesmente solicitam, fazem um requerimento que eles precisam dinheiro para comprar material. Então não é possível deter o contabilista logo de primeira, deixando de fora o tesoureiro e a pessoa que autoriza as despesas, não é? E quem faz os requerimentos.
Quem também entende que os acusados neste processo que afeta o setor da saúde poderem ser apenas a ponta do iceberg é o advogado Quito Fernandes, que acredita mesmo no envolvimento de empresas. O Calcídico apela ao SIC a fazer diligências com vista a apurar a verdade dos factos.
Ali é um envolvimento de muitos atores públicos, o que significa dizer que deve haver uma investigação um pouquinho mais avançada para se determinar para outros sujeitos envolvidos nesta relação, ou seja, nesta situação delituosa.
De acordo com o Serviço de Investigação Criminal, os alegados desvios terão sido feitos pelo contabilista do Gabinete Provincial da Saúde, que usava a conta da instituição para transferir dinheiro para a conta da tia, por sinal, também uma funcionária do setor. Este é o segundo escândalo financeiro a envolver o setor da saúde da UILA, liderado por Luciana Guimarães, depois do último em janeiro de 2021, que acabou com a detenção do então responsável pelo Departamento de Saúde Pública, José Xangalala, acusado de crime de peculato. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
De Lubango vamos até Benguela. A ativista cívica Finúlia Sivano foi indiciada por rebelião. Em causa, um vídeo em que a ativista diz que João Lourenço devia entregar as chaves do Palácio Presidencial devido ao que chama de falta de transparência no pleito de 24 de agosto. No vídeo, ela apela a manifestações, como nos conta desde Benguela o João Marcos.
A ativista, que teve intervenções na rede social Facebook, soube da condição de arguida na semana em que a Polícia Nacional e o SIC deram a conhecer a detenção de 12 pessoas acusadas de incitamento à violência, rebelião, difusão de pânico e ultraje ao Estado. Finúria, professora no ensino público, achou estranho que tivesse sido chamada para responder por crimes financeiros.
E eu fiquei, crimes financeiros e fiscais? Pelo que eu sei, eu não devo ninguém. Não sou marimbondo. E foste lá, entramos num gabinete que não tem nada a ver e eu fiquei a reclamar.
A partir daí, conforme refere, o procurador junto do SIC começou a fazer perguntas sobre um vídeo em que pede Adalberto Costa Júnior no lugar de João Lourenço, com referências ao que chama de modo Sri Lanka, onde a população esteve nas ruas a exigir a renúncia dos governantes.
Eu disse ligar o modo Sri Lanka, é a forma do povo ir às ruas e mostrar o seu descontentamento, porque quando uma nação está insatisfeita, sai às ruas para mostrar o seu descontentamento, o que é algo normal, porque sabemos todos nós que na realidade o MPLA perdeu. Isso respondendo assim, quem não deve não ter, a União Europeia veio para fazer a recontagem, a CNE e o próprio MPLA não deixaram.
Num outro vídeo, também invocado pelo magistrado no interrogatório, a ativista afirma, citamos, os polícias que nos maltratam nas esquadras podem ser apanhados nos bairros.
Porque na realidade estamos cansados. Temos o caso das Salinas, bateram, maltrataram. Tem vídeos, fotos, tem fotografias dos polícias a baterem, a violentarem. Quem foi responsabilizado? Até hoje, ninguém. Daí o que aconteceu no Lubito? Violentaram, torturaram. Quem foi responsabilizado? Ninguém. Mas eu vi só a público fazer esse vídeo, fui logo chamada.
O seu advogado, Chiplica Eduardo, considera que há a tentativa de intimidação, referindo que será muito difícil provar o crime de rebelião, que dá entre 5 e 10 anos de prisão.
É um ato de verdadeira intimidação, a liberdade de expressão. Estão sendo violados os direitos fundamentais da nossa Constituinte e, portanto, é impossível uma cidadã solitária, sem qualquer meio bélico, promover rebelião e, sobretudo, sem nada. Vai ser muito difícil para que se efetivem essas provas.
Contactada pela Voz da América, fonte do Serviço de Investigação Criminal, disse não ter conhecimento de que Finúria Silvano tenha sido, como ela se sente, ludibriada por a notificação apontar para crime financeiro e fiscal. Na última semana, a propósito dos cidadãos detidos em várias províncias por crimes de rebelião e incitamento à violência, já presentes ao Ministério Público, o SIC e a Polícia Nacional prometeram ser implacáveis no combate a práticas criminais pelas redes sociais. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Vamos agora para Luanda, o Conselho da República, um órgão encarregado de aconselhar João Lourenço na tomada de decisões na gestão do país, viu já os seus membros serem empossados. A UNITA tem o seu líder, Adalberto Costa Júnior, como um dos conselheiros de Lourenço. Ele já disse que, estou a citar, vou usar sem limite os meus poderes para aconselhar o presidente João Lourenço. Analistas políticos dizem ter dúvidas da eficácia do órgão de aconselhamento do Presidente da República, Manuel José.
Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, assegurou recentemente que, e passamos a citar, vou usar sem limites os meus poderes para aconselhar João Lourenço. Fim de citação. Adalberto Costa Júnior fazia alusão às eleições autárquicas que, apesar de estar na Constituição, nunca foram materializadas em Angola. O especialista em direito Manuel Cangundo entende que o problema não está em quem aconselha.
Infelizmente, e sobretudo quem está no poder, não se dá esta abertura de opiniões divergentes, ou então de ouvir consenso através de conselho ou de opinião das outras pessoas. Cria-se órgãos apenas com o ímpeto de se fazer charmes políticos.
E se o objetivo é este, melhor será não existir o Conselho da República, advoga Cangundo.
Estes conselhos que são dados, eles não têm a natureza imperativa, têm a natureza facultativa, que cabe o destinatário ou o receptor, no caso o próprio presidente, aplicá-los ou não. Se não for para aplicar, Eu não entendo o porquê da razão da existência desse órgão. Se fosse para reunir e gastar dinheiro e mostrar fatos e aparecer na televisão que estão reunidos e gastar recursos do país, eu penso que não faz qualquer sentido.
Quanto à pretensão de Adalberto Costa Júnior aproveitar ao máximo o Conselho da República para fazer passar as suas ideias, o jornalista e analista político Ilídio Manuel mostra-se cético.
Eu não acredito muito que ele consiga obter grandes resultados nesse sentido. Decisões do Conselho da República não vinculam o Presidente da República. Ele acata se as quiser, mas são meras questões de forma, não é? Porque, em boa verdade, o Presidente da República não dá a grande importância aos conselhos que ele recebe.
Outra análise, a do jurista Pedro Capracata, vai mais longe ainda.
Ficam domesticados e passam a prestar a vassalagem. É uma forma de os ter como vassalos, vão prestando a vênia.
Alguém, como sendo opositor, como sendo independente, não pode fazer a parte do conselho.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, organizações comunitárias manifestam-se desapontadas com o facto de, alegadamente, o projeto CAFU, que visa a transferência das águas para as zonas afetadas pela seca no sul de Angola, não estar a dar os resultados para os quais foi concebido. Fernando Rodrigues tem uma reportagem sobre este assunto.
O projeto que se enquadra no programa de combate aos efeitos da seca no sul do país foi inaugurado em abril de 2022 pelo Presidente da República e é um sistema de captação e transferência das águas do rio Cunene para várias povoações através de um canal adutor com 160 km de extensão, ao longo dos quais foram construídos 30 locais de abeveramento do gado com a capacidade para 30 milhões de litros cada. Para o responsável da rede Perra Angola, Bernardo Castro, conselhos ao governo sobre a necessidade de uma gestão transparente do projeto não faltaram.
Ainda não temos os resultados, é verdade, deste projeto, mesmo em matéria de reassentamento das próprias populações, como do próprio benefício ou uso da água exatamente para o regadio e o aproveitamento local. O grande problema que se coloca tem a ver exatamente com a gestão do próprio projeto em si. O de projeto deve ser integrado e inclusivo. Devem contemplar no seu seio aquelas pessoas que são afetadas. Pessoas. E também outro elemento tem a ver exatamente com a informação. Estou aqui a colocar o elemento também transparência na gestão desse projeto e levantam determinados questionamentos sobre muitos projetos que já foram criados de interesse vital para o desenvolvimento social e econômico do país, mas que depois não tiveram pernas para andar. E nós temos essa suspeita de que isso também não seja um projeto sustentável, por déficit de várias situações.
O ativista social André Augusto diz, por sua vez, que depois da sua inauguração, o projeto não deu os passos subsequentes.
Que visava, na verdade, concentrar a população ao longo do canal. E se isto não se materializar, poderá haver um aproveitamento em indivíduos com possibilidades, com dinheiro, com a riqueza já está construída, em aproveitar o canal em detrimento daquelas pessoas que mais precisam. É necessário que haja um acompanhamento sistemático do processo de reassentamento das pessoas, de ver, na verdade, quem são as pessoas que vão beneficiar. Porque não deslumbrou-se nenhum processo seguinte de reassentamento das pessoas ao longo do canal, que é para realmente o canal ser aproveitado por pessoas pobres, aquelas que realmente precisam.
Para o secretário da Associação Construindo Comunidades, Domingos Fingo, o projeto foi tecnicamente mal concebido e o resultado está à vista de todos.
Deveria ser um canal fechado com tubagem. Temos um canal aberto e neste momento eu tive a gentileza de ver aquele canal. A água está toda esverdeada. E então isto é um risco de saúde, quer para os seres humanos, quer para os próprios animais. Talvez só está em condições de garantir a irrigação das comunidades interessadas em praticar a agricultura familiar. Está susceptível a todas as impurezas e, na eventualidade de haver alguma chuva, porque apesar de haver seca aqui na região sul, vai haver um desabamento da terra no respectivo canal, o entupimento de algumas áreas e a queda de animais no próprio canal.
Renato Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17.655 kHz. Também a nossa emissão pode ser seguida em rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e através do nosso transmissor em São Tomé e Príncipe, bem como na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira teremos um ângulo interessante no África Agora. Vamos falar sobre as eleições no Brasil do dia 2 de outubro. Um convidado, um analista, vai abordar implicações eventualmente nas relações entre o Brasil e a África e também para as comunidades africanas residentes naquele país. E hoje, no último dia da Assembleia Geral das Nações Unidas, é a vez do representante de Angola falar. Algo que em princípio devia ter sido feito pelo chefe de Estado e do Governo, João Lourenço. Mas conforme foi anunciado pelo próprio gabinete do Presidente, ele encontra-se de visita privada à Espanha desde sexta-feira. Coque Muguta foi ouvir a opinião dos especialistas angolanos sobre a ausência do Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Osvaldo Mboco, especialista em relações internacionais e professor universitário, diz
que também podemos aqui equacionar que o Presidente teve uma proposição de agenda e tratou um assunto que, ao seu entender, fruto daquilo que é a sua gestão, irá trazer mais frutos para o Estado angolano.
Entretanto, o jurista e professor universitário Agostinho Canando entende que a ausência de João Lourenço tem reflexos na imagem do país.
Prejudica ou não a imagem de Angola? Claro, claro que prejudica, porque primeiro é que as Nações Unidas são uma espécie, digamos, de presidência do mundo inteiro. E na qualidade de comunidade internacional, ela visa trabalhar com todos os países que dela fazem parte. E se Angola é signatária, ratificou, entrou nas Nações Unidas, é necessário e absolutamente necessário que alguém se faça representar, nomeadamente o seu presidente, que é, por sinal, o chefe do executivo angolano, o comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas e também o representante do Estado angolano no exterior.
A mesma opinião tem o jurista Manuel Cangundo.
Junto das Nações Unidas tem sempre uma reflexão direta com a imagem que o país vem a granjear, né, a nível internacional ou na geopolítica internacional. Portanto, é preciso também pensar que Angola ainda figura, portanto, nos vários rankings, né, com uma imagem muito negativa. E eu penso que tem reflexo direto na questão de investimento estrangeiro.
Uma opinião contrariada pelo Valdo Mboco, especialista em relações internacionais.
A ausência prejudica Angola? Claramente que não. Não prejudica Angola, tendo em linha de atenção que Angola se fez representar, ou o Presidente João Lourenço fez-se representar por uma outra pessoa, e também a ausência do Estado angolano numa cimeira desta dimensão, não prejudica, tendo em linha de atenção que outros líderes também não se fizeram presente, mas sim fizeram-se representar. Mas como volto a repetir, é uma tribuna da política internacional que muitas vezes a interação a nível bilateral ela flui e produz resultados.
Koki Mukuta, Luanda.
Na página esportiva, hoje vamos começar com os Jogos Internacionais de Futebol, Liga das Nações da Europa. Hoje devíamos ter um grande jogo. Vamos ter o jogo, mas já não conta para nada. Inglaterra-Alemanha, do grupo 13, Inglaterra em último lugar, só com 2 pontos, está condenada a ir para a Liga B. A Alemanha tem 6 pontos, ainda pode ascender ao segundo lugar, que não conta para nada, mas isso depende do jogo decisivo entre a Hungria e a Itália. Itália tem que ir à Hungria ganhar, tem 8 pontos, Hungria tem 10, basta-lhe um empate. Recordemos que passam às meias finais apenas os primeiros dos 4 grupos. Quem já lá está é a Croácia, que venceu o grupo 1. Foi a Áustria ganhar por 3-1. Dinamarca tinha que ir à França ganhar. Ganhou sensacionalmente por 2-0, deixando os campeões do mundo a dizer: "Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se passa?" Mas a vitória da Dinamarca não chegou porque a Croácia ganhou e ficou em primeiro. Quem também já está na meia-final é a Holanda, que bateu a Bélgica por 1-0. Venceu o grupo 4 com 6 pontos de vantagem sobre os belgas. Amanhã vai-se decidir o vencedor do grupo 2 quando Portugal receber a Espanha. Espanha, que perdeu no sábado em casa com a Suíça por 2-1, num jogo em que, ouçam bem, a Espanha teve 75% do controle de bola, mas apesar desse controle, teve o mesmo número de remates à baliza que a Suíça, que venceu. Moral da história, controle de bola não chega, é preciso meter a batata na capoeira. Portugal, por seu turno, foi à República Checa dar goleada, uma sova, uma surra, 4-0. O treinador da seleção portuguesa é Fernando Santos.
Os jogadores estão de parabéns, todos, na evolução que fizeram no jogo, com posse, a defender nas transições, foi sempre uma equipa a encontrar os espaços certos, também os posicionamentos certos, totalmente focada no jogo, controlou o jogo e, portanto, chegou ao 2-0, podia ter feito mais um ou dois gols ainda na primeira parte.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, visivelmente satisfeito e fazendo ainda uma promessa.
O melhor está para vir, o melhor está para vir este ano.
Fernando Santos, vamos a ver amanhã contra a Espanha, jogo que os espanhóis têm de ganhar, caso contrário, hasta la vista. Portugal basta-lhe um empate. Diogo Dalot é o defesa português que marcou 2 golos à República Checa.
O nosso pensamento vai ser o mesmo, quer a Espanha tivesse ganho ou com o resultado 2, vamos para o jogo em Braga para ganhar. Vai ser um jogo complicadíssimo e temos que fazer o nosso para poder estar na próxima fase.
Era o defesa de Portugal, Dalot. Ainda no futebol, agora em África, a seleção moçambicana de futebol de sub-23 recebeu e goleou as Maurícias por 3-0, em desafio a contar para a primeira mão da primeira eliminatória de apuramento para a fase final do Campeonato Africano da categoria, a ter lugar no próximo ano em Marrocos.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Voz da América, que nos caminhamos assim para o final desta primeira meia hora, neste momento, quero relembrar logo mais, vamos falar das eleições em São Tomé e Príncipe, ainda não há resultados oficiais, também vamos falar do Congresso da Frelimo em Moçambique, até daqui a 2 minutos.
I am king in my queen.
partir de agora, em Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 26 de setembro. Aos microfones, Álvaro Luzer Andrade, produção, continua Mariano Bartolomeu e na técnica, Bill Andrade. Títulos de atualidade na Rússia: ataque numa escola deixa 15 mortos, entre eles 11 crianças. Líder de uma milícia da República Centro-Africana comparece no Tribunal Penal Internacional. Em São Tomé e Príncipe, a ADI reclama vitória nas eleições legislativas de ontem. MLS-PPSD recusa e diz que tem outros números. E também continua a decorrer o Congresso do Frelimo em Moçambique. Transmitimos em ondas curtas e também em onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e ainda em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português é nossa casa. Para contactos com a Voz da América, pode fazê-lo através do WhatsApp no número +1 202 251 9466. As notícias internacionais aqui apresentadas pelo João Santa Rita.
15 pessoas, incluindo 11 crianças, foram mortas quando um homem armado atacou uma escola na cidade de Izvesk, na República Russa de Udmurtia. O Comitê de Investigações da Rússia disse que o atacante foi identificado como sendo Artem Kazadzeg, de cerca de 30 anos de idade, que tinha feito o ensino secundário nessa escola, onde há estudantes desde a pré-primária ao ensino secundário. 24 pessoas, incluindo 22 crianças, foram feridas no ataque. O atacante, que estava vestido com uma camisola com o símbolo nazi, suicidou-se, mas desconhece as causas do ataque. É o quarto incidente do género em escolas nessa região russa nos últimos 15 meses. O Kremlin recusou-se hoje a dizer se há ou não planos para encerrar as suas fronteiras para impedir a saída de homens em idade militar na sequência da mobilização de 300 mil novos soldados decretados pelo presidente Putin. Cerca de 17 mil russos atravessaram a fronteira com a Finlândia só durante o fim de semana e na fronteira com a Geórgia existe uma fila de mais de 3 mil automóveis. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou, por outro lado, haver o que chamou de contactos esporádicos com os Estados Unidos sobre questões nucleares. Isto depois de Washington ter afirmado que informou Moscovo do que chamou de consequências catastróficas se a Rússia usar armas nucleares para proteger regiões ucranianas que se prepara para anexar. Cidadãos de 4 regiões da Ucrânia, que são 15% da Ucrânia, estavam hoje a votar pelo quarto dia em referendos organizados pela Rússia sobre a integração neste país. A Ucrânia e os países ocidentais disseram que não reconhecem os referendos. A Grã-Bretanha anunciou, entretanto, hoje um novo pacote de sanções que abrangem, entre outros, indivíduos ligados à organização dos referendos e aqueles que apoiam a guerra na Ucrânia. O conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos irão responder de forma decisiva a qualquer uso de armas nucleares, mas não deu pormenores. Disse, contudo, que Washington tinha informado Moscovo sobre o que exatamente isso significa. No campo de batalha, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reuniu-se com os comandantes das forças de segurança para discutir como fazer face a um crescente número de ataques russos usando drones de fábrica iraniana na região de Odessa. Num dos 5 ataques levados a cabo hoje, foi atingido um alvo militar não especificado, disseram as autoridades ucranianas. Os Estados Unidos disseram que vão fornecer $457.500.000 em nova ajuda de segurança civil à Ucrânia. Parte desses fundos serão usados para apoiar as investigações a possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia. Giorgia Meloni deverá nas próximas semanas tornar-se na primeira mulher a governar a Itália como primeira-ministra, depois da vitória de uma coligação de partidos de direita nas eleições realizadas ontem. O seu partido, Irmãos de Itália, deverá formar um governo com a Liga e ainda com a Força Itália do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, garantindo à coligação uma maioria no Parlamento. Giorgia Meloni, que durante a campanha declarou-se contra a imigração e o que considerou de lobby homossexual, tentou, no entanto, minimizar as raízes fascistas do seu partido e apresentou-se como um partido conservador tradicional. Ela reafirmou o apoio do seu partido à política ocidental em relação à Ucrânia. O seu governo só deverá tomar posse no final deste mês. Analistas fazem notar que os três partidos da coligação têm diferenças em vários aspectos políticos que poderão dificultar a governação. As autoridades iranianas disseram que mais de 1.200 pessoas foram presas nos últimos dias durante protestos em diversas cidades pela morte de uma mulher, Mahsa Amini, após ter sido presa pela Polícia da Moralidade por alegadamente não estar a usar de modo correto o véu islâmico, o hijab. Os protestos arrastam-se há 10 dias e pelo menos 41 pessoas já morreram. Os protestos prosseguiram durante a noite passada e a polícia anti-mutim atacou os manifestantes em confrontos em ruas de diversas cidades. 450 pessoas foram presas na província de Mazandaran, 700 na vizinha Gilan e dezenas de outras em várias outras regiões. O procurador de Mazandaran, Mohamed Karimi, disse que os manifestantes tinham atacado edifícios governamentais e danificado propriedade pública. Na capital, Teherão, a polícia está nas ruas da cidade. As autoridades bloquearam o acesso ao Instagram e WhatsApp, mas vídeos em redes sociais mostram manifestações ontem à noite na capital.
E depois das notícias internacionais, vamos começar uma série de reportagens que temos preparado aqui para a audiência. Em São Tomé e Príncipe, a Ação Democrática Independente garante ter vencido as eleições legislativas de ontem com maioria absoluta, ao conquistar 30 dos 55 assentos do Parlamento. O MLSPP-PSD, atualmente no poder, refuta a afirmação e diz que pode conseguir até 24 deputados, enquanto o movimento de Cauê pode ter 5 a 6 deputados e o Basta até 3. Na Ilha do Príncipe, Felipe Nascimento confirmou ter sido eleito presidente, ou reeleito, aliás, presidente do governo regional. A Comissão Nacional Eleitoral ainda não anunciou os resultados oficiais, o que deve acontecer nas próximas horas. Óscar Medeiros atualiza a situação atual em São Tomé e Príncipe.
O partido que lidera a atual coligação no poder, pela voz do seu vice-presidente, Gabidulo Quaresma, refuta a declaração de vitória com maioria absoluta feita esta segunda-feira pelo líder da oposição.
Qualquer tipo de declaração, manifestação de maioria absoluta é muito prematuro. E estas afirmações não fazem bem à sociedade de São Tomé, ao povo de São Tomé, porque podem gerar qualquer tipo, todo tipo de clima que possa vir a ser desagradável para o nosso povo. Portanto, mais uma vez, pedir que aguardemos serenamente o resultado oficial, os resultados oficiais que serão apurados pela Comissão Eleitoral.
O líder da oposição São Tomense, Patrício Trovoada, garante que a Comissão Eleitoral Nacional irá brevemente confirmar os resultados anunciados pelo seu partido.
O que nos dá algum conforto é que isso tudo está a ser feito sob a observação de muita gente, dos nossos representantes, mas também da comunidade internacional, nomeadamente dos observadores da União Europeia, que estão, dessa vez, em número bastante suficiente para que as coisas se passem bem.
Patrício Trovoada garante que a ADI conquistou, nas legislativas deste domingo, 30 dos 55 deputados do Parlamento de São Tomense. Na Ilha do Príncipe, Filipe Nascimento, líder da União para a Mudança e Progresso do Príncipe, o MPP, também garante que venceu a eleição regional com maioria qualificada, conquistando 6 dos 9 assentos da Assembleia Regional. Até agora, nenhum dos partidos avançou dados dos resultados das eleições autárquicas. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Estamos a acompanhar esta situação. A qualquer momento que houver resultados, iremos trazê-los aqui na antena ou então nas plataformas digitais e na nossa página voaportugues.com. Vamos agora em direto para Maputo, de onde temos na ponta da linha William Apote, que está a acompanhar o 12º Congresso da Frelimo, que começou na sexta-feira. No domingo elegeu o presidente Filipe Nius e foi reeleito, presidente do partido com 100% dos votos, e hoje está a eleger os membros do Comitê Central. Se estou correto, William Apote, parece que os resultados acabaram de sair. Quais são as últimas?
Portanto, saudações. Neste momento, de fato, está-se à espera, a qualquer momento, do anúncio dos resultados de cerca dos 200 membros que vão compor o novo Comitê Central da Frelim, que é um órgão que, efetivamente, é o órgão de decisão nos momentos dos congressos. Portanto, o processo eleitoral começou nas primeiras horas de hoje e, nessa altura, ainda se procede à fase da contagem dos votos, sendo que, enquanto se espera pelo momento, acontecem, então, os momentos de entretenimento enquanto se aguarda, então, pelo anúncio desses resultados. Um dos aspectos que há a destacar nesse processo de eleição é que, pela primeira vez, surgiu aqui um processo praticamente de proteção de alguns membros da primeira linha do partido, nomeadamente os 6 anteriores secretários-gerais e os 2 presidentes honorários, nomeadamente Armando de Souza e Joaquim Cissano, que foram então proclamados no dia de hoje como membros honorários e, por via disso, não precisam ser votados para integrar o novo Comitê Central, ganham então uma entrada direta nesse órgão. E o outro aspecto que nessa altura já aguarda-se com grande expectativa é que os 3 presidentes que já estão que passaram pelo partido, Chissano, Guebuza e o próprio Nilce, têm os seus filhos dentro da lista de candidaturas para um novo órgão do Comitê Central e aguarda-se então qual é que será a sorte de cada um deles nesse processo eleitoral de que, como dizia, aguarda-se a qualquer momento o anúncio dos resultados.
William, para uma pequena nota de reportagem no final. Por agora, não há quaisquer movimentos aí quanto ao eventual candidato ou eventuais candidatos que o Frelimo poderá apresentar à Presidência da República em 2024. Tudo no silêncio ainda.
Portanto, isso tudo completamente em silêncio. Ninguém sequer ousa em lançar qualquer vaticínio, qualquer coisa que seja. Mas, no entanto, continua a gerar muitas interpretações, nomeadamente essa questão da eleição com 100% de votos de Filipe Nunes para a presidência do partido. A dúvida que persiste nessa altura é se em março de 2023, a altura em que vai acontecer o primeiro comitê central do novo órgão, vai reunir, que é certamente nessa altura em que costuma ser eleito o candidato para as eleições, nesse caso de 2024. A dúvida que persiste é se Filipe Nunes vai fazer aquilo que o seu antecessor, Armando Guebuza, no caso, fez, que é, após a escolha do candidato, ele renuncia à presidência do partido para que o candidato assuma a presidência e faça a sua ginástica até ao período eleitoral. Ou então, a Frelimo vai, dessa vez, enveredar por uma viragem em que teremos um partido, um presidente a liderar o partido e termos um candidato diferente do presidente do partido. Portanto, são dúvidas que vão nos levar até mais ou menos o primeiro trimestre do próximo.
William Aporte, muito obrigado desde Maputo a acompanhar o 12º Congresso da Frelimo, que cumpre hoje o seu 4º dia, com o partido a ser pressionado a fechar o ciclo de divisão do poder através de tribos. Analistas políticos dizem que se o fator Maconde deixar de ser determinante neste particular, agora será a vez do centro. Algumas das províncias desta região têm votado esmagadoramente a favor da oposição. Ramos Miguel tem a análise.
Depois da independência de Moçambique, em 1975, o país teve 3 presidentes da Zona Sul, nomeadamente Samora Machel, Joaquim Chissano e Armando Guebuza. E esta realidade só se alterou na sequência da eleição de Filipe Nunes do Norte para presidente da República. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que a escolha de Filipe Nunes traduz um compromisso da própria Frelimo face às reclamações do Centro e Norte de que estavam sendo marginalizados na divisão do bolo porque a Zona Sul foi sempre a mais beneficiada. formalmente a indicação do candidato da FRIM às eleições presidenciais de 2024 não faz parte da agenda deste Congresso, mas analistas asseveram que, de alguma forma, este assunto vai merecer algum tratamento porque o próximo ciclo eleitoral constitui um dos maiores desafios do partido, tal como reconheceu o próprio presidente do partido na abertura do encontro. Alguns analistas dizem que se nota neste momento uma forte influência, tanto política quanto económica, da tribo Maconde e do presidente Filipe Nyusi, receando-se que possa ser determinante na escolha do candidato da FRIM às próximas eleições. Mas o jornalista e analista político Luiz Nyashoti diz que desta vez o candidato virá do centro.
Neste momento é preciso fechar o círculo de tribo, da divisão de bolo, na base da tribo. A FRIM vai encontrar um candidato que seja da zona centro. Agora, de onde? Não sei, é na base regional. Okay. Já foi para o poder, já andou no sul, já andou no norte. Falta circular no centro. Manica, Sofala, Teto, Zambete.
No calor dos debates sobre o hipotético terceiro mandato de Filipe Nyusi, houve quem considerasse que isso seria a violação do compromisso da própria FRIM quanto à indicação dos presidentes da República em função das regiões do país, embora haja quem afirme que isso não resolve o problema do tribalismo que é real em Moçambique. O analista político Luiz Loforte diz que esse compromisso ancestral da FRIM pode não estar escrito, mas existe.
Depois do Xangão, ou Pessoa do Sul, como quiser, tudo levava a crer que ainda há o sentimento de que uma Conde deveria ser contemplado, tal como a FRELIM, após uma Conde, há de ser o Nyanja, certeza absoluta. Mas é preciso ver que, para ter havido este compromisso, não escrito, mas que nós sabemos e sentimos que houve esse compromisso, para ter havido isso, quer dizer que são pessoas que se entendem, ou seja, a indigitação do Nyusi pode ter também obedecido a um interesse também do Sul, em coordenação com o interesse do Norte.
A expectativa é ver até que ponto isso se pode materializar dentro de um partido fortemente controlado pelo presidente Filipe Nyusi e com as diferentes tendências da FRIM fragilizadas como a do presidente Armando Guebuza.
Basta ver como é que decorreram as conferências provinciais. Foi um unanimismo incrível em que todos os secretários provinciais foram reconduzidos sem qualquer contestação, o que quer dizer que o presidente quis manter o Congresso fiel a si próprio e naturalmente este é um Congresso que vai eleger o Comitê Central e portanto será um Comitê Central, digamos, a imagem e semelhança do presidente, sem dúvida.
Jornalista e analista político Tomás Vieira Mário, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Maputo, mas vamos mais para o centro. O julgamento no próximo dia 3 de outubro de 10 agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal ligado à polícia, indiciados no crime de sequestro, reacendeu o debate sobre a necessidade de purificação das fileiras policiais, ao mesmo tempo que o movimento antirrapto alerta para mais segmentos da polícia envolvidos na teia dos negócios de raptos. André Batista.
Os 10 agentes, que também são acusados do uso de armas proibidas e branqueamento de capital, terão usado informação privilegiada em benefício próprio para chantagear uma suposta traficante em troca de valores monetários. Ao se aperceber da chantagem, a vítima teria incitado uma fuga quando os agentes da corporação entraram em perseguição, o que teria culminado em um acidente de viação no bairro Conclote, no município da Batola. O fato ocorreu em meados de 2021.
Então, teremos a audiência de julgamento no dia 3 de outubro, que se vai realizar junto ao estabelecimento penitenciário.
Disse Jorge Chifinge, o porta-voz da Procuradoria Provincial de Maputo, citado pela estatal Rádio Moçambique. Enquanto isso, em Esmoio, o agente da Polícia de Proteção e um guarda penitenciário detidos em julho passado por tentativa de rapto de um filho de um empresário aguardam posicionamento da Procuradoria Provincial para a remissão ou não de processo ao tribunal, fim da audiência preliminar.
Com o trabalho investigativo contínuo, foi possível identificar que eram dois agentes da polícia, um da guarda prisional e o outro da Polícia da República de Moçambique, e um deles é funcionário da empresa Moçambique Comercial. Queremos também aqui dizer que estão sendo feitos trabalhos, já foi instaurado seu respectivo processo de crime e remetido ao nível do Ministério Público para trâmite subsequente.
Precisou a Voz da América, Medo Plasso, que garante que o processo está a seguir os seus trâmites na Justiça. Entretanto, Gilberto Correia, um dos fundadores do movimento anti-rapto na cidade da Beira, observou que o envolvimento da polícia nos raptos está a imobilizar e a incapacitar o Estado em parar o negócio do rapto em Moçambique. O jurista fez notar que durante os 11 anos em que ocorrem os crimes de rapto no país, houve claras evidências com as famílias dos raptados e os próprios raptados do envolvimento da polícia, fato negado durante anos por altas patentes da polícia e do Estado, no lugar de tentar investigar e encontrar os polícias e retirá-los da corporação. para o também ex-bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique. O combate de raptos em Moçambique passa por uma contratação de uma polícia estrangeira.
Nós tivemos um paralelismo, uma similitude no cabo de Cabo Delgado, na situação de Cabo Delgado, que não eram terroristas, eram insurgentes, que as nossas forças de defesa e segurança tinham essa capacidade, que nenhuma bota estrangeira ia pisar aqui, enquanto isso iam morrendo moçambicanos. E o Estado ia perdendo território. Até que finalmente, tarde, mas não tarde demais, se reconheceu que era terrorismo, não havia incapacidade do nosso Estado de combater e foi-se pedir apoio à SADEC, ao Ruanda, à União Europeia, etc, etc, com resultados que vimos logo a curto prazo, do maior controle dessa realidade. O mesmo está acontecendo no Irak. Nós não temos capacidade, porque está tudo contaminado. As próprias estruturas de combate estão viciadas. E enquanto se faz esse depuramento, enquanto se melhora a polícia, se faz esta batalha ética, a realidade não pode continuar. Vamos usar apoio estrangeiro para resolver este mal, que é muito grave, com consequências sociais e económicas muito marcantes para o nosso país.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Vamos agora para Luanda. A embaixadora de Angola junto às Nações Unidas faz nesta segunda-feira, em Nova Iorque, a sua intervenção no debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas. Do ponto de vista particular, é a representação mais baixa de um país na organização. Maria Jesus Ferreira fala no último dia da Assembleia Geral em representação do chefe de Estado. Analistas políticos na capital angolana divergem-se sobre as consequências da ausência de João Lourenço.
Osvaldo Mboko, especialista em relações internacionais e professor universitário, diz
que também podemos aqui equacionar que o presidente teve uma proposição de agenda e tratou um assunto que, ao seu entender, fruto daquilo que é a sua gestão, irá trazer mais frutos para o Estado angolano.
Entretanto, o jurista e professor universitário Agostinho Canando entende que a ausência de João Lourenço tem reflexos na imagem do país.
Prejudica ou não a imagem de Angola? Claro, claro que prejudica, porque primeiro é que as Nações Unidas são uma espécie, digamos, de presidência do mundo inteiro. E na qualidade de comunidade internacional, ela visa trabalhar com todos os países que dela fazem parte. E se Angola é signatária, ratificou, entrou nas Nações Unidas, é necessário e absolutamente necessário que alguém se faça representar, nomeadamente o seu presidente, que é, por sinal, o chefe do Executivo angolano, o comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas e também o representante do Estado angolano no exterior.
A mesma opinião tem o jurista Manuel Cangundo.
Junto das Nações Unidas tem sempre uma reflexão direta com a imagem que o país vem a granjear a nível internacional ou na geopolítica internacional. Portanto, é preciso também pensar que Angola ainda figura, portanto, nos vários rankings, com uma imagem muito negativa. E eu penso que tem reflexo direto na questão de investimento estrangeiro.
Uma opinião contrariada pelo Valdo Mboko, especialista em relações internacionais.
A ausência prejudica Angola? Claramente que não. Não prejudica Angola, tendo em linha de atenção que Angola se fez representar, ou o presidente João Lourenço fez-se representar por uma outra pessoa, e também a ausência do Estado angolano numa cimeira desta dimensão, não prejudica, tendo em linha de atenção que outros líderes também se fizeram presente, mas sim fizeram-se representar. Mas, como volto a repetir, é uma tribuna da política internacional que muitas vezes a interação a nível bilateral ela flui e produz resultados.
Koki Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos continua-se a acompanhar com muita preocupação os protestos que emergiram no Irão há mais de uma semana após a morte da jovem Mahsa Amini. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, afirma que as mulheres no Irão têm direito a defender a sua identidade, a sua dignidade melhor. E o senador republicano John Barrasso classifica o regime de Teherão de terrorista. Amancio Miguel.
Este é o ano de sangue, gritam manifestantes em Teherão, enquanto os militares avançam pelas ruas da cidade. O Irão está agora na segunda semana de agitação civil em massa após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos. Amini desapareceu sob custódia policial no início do mês por violar vagamente as leis da moralidade. 3 dias depois, estava morta. O Irão disse que ordenou uma investigação. Uma manifestação global de apoio seguiu-se à morte de Amini, por entre novos apelos contra a República Islâmica do Irão. Manifestações em todo o mundo ocorreram no contexto da recente Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Ali, o presidente iraniano Ibrahim Raisi denunciou as sanções ocidentais como uma arma de destruição em massa contra o povo do Irão e indicou a disposição de retomar as negociações destinadas a reavivar o acordo nuclear 2015 com as potências mundiais. O senador republicano John Barrasco disse à TV ABC que isso seria um erro.
O Irão é um Estado patrocinador do terrorismo. Eles continuam a declarar morte à América. Não podemos permitir que eles tenham uma arma nuclear. Sempre senti que este governo estava ansioso demais por um acordo nuclear ou qualquer acordo com o Irão. Acho que não devemos avançar com um. Este governo quer enviar dezenas de bilhões de dólares ao Irão por um acordo que acho que será um mau negócio para a América.
Enquanto os manifestantes entram em confronto com a polícia e queimam lenços na cabeça, em público, grandes demonstrações de desafio no Irão, o governo Biden promete o seu compromisso com as negociações nucleares e apoia as manifestações a favor dos direitos das mulheres. Sobre o assunto, o Conselheiro Nacional de Segurança, Jake Sullivan, falou à ABC.
As manifestações refletem uma crença profunda e difundida entre a população do Irão, os cidadãos do Irão, as mulheres do Irão, de que merecem a sua dignidade e seus direitos. E os Estados Unidos estão a ser absolutamente claros e firmes publicamente para o bem das Nações Unidas, como você ouviu o presidente Biden falando em nome dos direitos humanos universais de todos os cidadãos e todas as mulheres do Irão.
O Irão é um dos últimos no ranking global de direitos das mulheres, de acordo com o relatório do Fórum Económico Mundial 2020, apenas a República Democrática do Congo, Síria, Paquistão, Iraque e Iêmen se saem pior. Mulheres em público sem o hijab podem enfrentar vários anos atrás das gradas. Ao longo desta atual onda de agitação civil, dezenas de manifestantes morreram.
Como os ouvintes puderam ouvir, foi Ana Guedes que apresentou a reportagem e Ana Guedes continua aqui agora para falarmos da África do Sul, onde manifestantes indignados com a falta de água fecharam parte da maior autoestrada com barricadas de pedras e pneus em chamas. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse que estas duas últimas semanas de cortes de potência têm sido extremamente frustrantes para o público.
A polícia descreveu a situação em Ventersburg, na província de Free State, como volátil. A cidade rural é um local de reabastecimento e repouso popular para motoristas e camionistas que viajam na Autostrada Nacional 1, que se estende desde a cidade do Cabo no sul até ao posto fronteiriço de Beitbridge, com Zimbábue, no norte. A oficial Lorraine Earle diz que a unidade de policiamento, a Ordem Pública de Welcome, está no terreno a acompanhar a situação. Ela diz que eles falaram com alguns dos manifestantes e perguntaram-lhes sobre as suas exigências.
They started this morning to protest.
Começaram esta manhã para protestar. É por causa da situação de água na cidade. É agora, nas últimas semanas, que não tem água. Estamos a acompanhar a situação e até agora ninguém foi preso. Ela diz ter havido problemas de água em Ventersburg nas últimas 7 semanas e a cidade esteve mesmo sem água nas últimas 3 semanas. Aqueles que utilizam a autoestrada de Ventersburg foram aconselhados a seguir rotas alternativas. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Está Estamos a chegar ao final desta primeira hora desta emissão de hora e meia da Voz da América. Dentro de momentos, pode acompanhar uma entrevista exclusiva com o presidente de Cabo Verde, que ele concedeu à Voz da América durante a sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas. Vamos falar também sobre as eleições em São Tomé e Príncipe, ainda o Congresso da Frelimo em Maputo. Dentro de 30 segundos estaremos de volta aqui na Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 26 de setembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade, na produção Léo Sarrillo. Bem-vindo a mais esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: na Rússia, ataque numa escola deixa 15 mortos, entre eles 11 crianças. Líder de uma milícia na República Centro-Africana comparece ao Tribunal Penal Internacional. Em São Tomé e Príncipe, ADI reclama vitória nas eleições legislativas de ontem, MRSTP-PSD recusa e diz que tem outros nomes. E o Congresso da Frelimo continua em Moçambique. Segunda-feira, na Voz da América, mais à frente, uma entrevista exclusiva com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, sobre os desafios das Nações Unidas e da África. Mas vamos começar em Moçambique. O 12º Congresso da Frelimo cumpre hoje o seu quarto dia com o partido pressionado a fechar o ciclo de divisão do poder através de tribos. E analistas dizem que se o fator Maconde deixar de ser determinante neste particular, este será o momento do centro. Algumas das províncias dessa região têm votado esmagadoramente pela oposição. Ramos Miguel tem a análise.
Depois da independência de Moçambique, em 1975, o país teve três presidentes da Zona Sul, nomeadamente Samora Machel, Joaquim Chissano e Armando Guebuza. E esta realidade só se alterou na sequência da eleição de Filipe Nyusi do Norte para presidente da República. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que a escolha de Filipe Nyusi traduz um compromisso da própria Frelimo face a reclamações do centro e norte de que estavam sendo marginalizados na divisão do bolo, porque Zona Sul foi sempre a mais beneficiada. Formalmente, a indicação do candidato da Frelimo às eleições presidenciais de 2024 não faz parte da agenda deste Congresso, mas analistas afirmaram que, de alguma forma, este assunto vai merecer algum tratamento porque o próximo ciclo eleitoral constitui um dos maiores desafios do partido, tal como reconheceu o próprio presidente do partido na abertura do encontro. Alguns analistas dizem que se nota neste momento uma forte influência tanto política quanto económica da tribo Maconde do presidente Filipe Nyusi, receando-se que possa ser determinante na escolha do candidato da Frelimo às próximas eleições. Mas o jornalista e analista político Luiz Nhaxote diz que desta vez o candidato virá do centro.
Neste momento é preciso fechar o círculo de tribo, da divisão de bolo, na base da tribo. A Frelimo vai encontrar um candidato que seja da zona centro. Agora, de onde? Não tem, é na base regional. Okay. Já foi
No calor dos debates sobre o hipotético terceiro mandato de Filipe Nunes, houve quem considerasse que isso seria a violação do compromisso da própria Frelimo quanto à indicação dos presidentes da República em função das regiões do país, embora haja quem afirme que isso não resolve o problema do tribalismo que é real em Moçambique. O analista político Luís Loforte diz que esse compromisso ancestral da Frelimo pode não estar escrito, mas existe.
Depois do Xangá, ou Pessoa do Sul, como quiser, tudo levava a crer que ainda há o sentimento de que o Maconde deveria ser contemplado. Tal como a Frelimo, após o Maconde, há de ser o Nyanja, certeza absoluta. Mas é preciso ver que, para ter havido este compromisso, não escrito, mas que nós sabemos e sentimos que houve esse compromisso, para ter havido isso, quer dizer que são pessoas que se entendem. Ou seja, a indigitação do Nyusi pode ter também obedecido a um interesse também do Sul, em coordenação com o interesse do Norte.
A expectativa é ver até que ponto isso se pode materializar dentro de um partido fortemente controlado pelo presidente Filipe Nyusi e com as diferentes tendências da Frelimo fragilizadas como a do presidente Armando Guebuza.
Basta ver como é que decorreram as conferências provinciais. Foi um dinamismo incrível em que todos os secretários provinciais foram reconduzidos sem qualquer contestação, o que quer dizer que o presidente quis manter o Congresso fiel a si próprio e, naturalmente, este Congresso vai eleger o Comitê Central e, portanto, será um Comitê Central, digamos, a imagem e semelhança do presidente, sem dúvida.
Jornalista e analista político Tomás Vieira Mário, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, ontem foi dia de eleições legislativas, regional e autárquicas. A ADI, na oposição, através do seu presidente, Patrício Trovada, disse que ganhou com maioria absoluta. Horas depois, no LSTP, PSD, veio à imprensa dizer que os números não são esses, que têm outros números. Entretanto, a Comissão Nacional Eleitoral promete anunciar os resultados daqui a algumas horas. Por agora, vamos para as últimas com o Óscar Medeiros.
O partido que lidera a atual coligação no poder, pela voz do seu vice-presidente, Gabidulo Quaresma, refuta a declaração de vitória com maioria absoluta, feita esta segunda-feira pelo líder da oposição.
Qualquer tipo de declaração, manifestação de maioria absoluta é muito prematuro. E estas afirmações não fazem bem à sociedade de São Tomé, ao povo de São Tomé, porque podem gerar qualquer tipo, todo tipo de clima que possa vir a ser desagradável para o nosso povo. Portanto, mais uma vez, pedir que aguardemos serenamente o resultado oficial, os resultados oficiais que serão apurados pela Comissão Eleitoral.
O líder da oposição São Tomense, Patrício Trovoada, garante que a Comissão Eleitoral Nacional irá brevemente confirmar os resultados anunciados pelo seu partido.
O que nos dá algum conforto é que isso tudo está a ser feito sob a observação de muita gente, dos nossos representantes, mas também da comunidade internacional, nomeadamente dos observadores da União Europeia, que estão, dessa vez, em número bastante suficiente para que as coisas se passem bem.
Patrício Trovoada garante que a ADI conquistou, nas legislativas deste domingo, 30 dos 55 deputados do Parlamento santomense. Na Ilha do Príncipe, Filipe Nascimento, líder da União para a Mudança e Progresso do Príncipe, o MPP, também garante que venceu a eleição regional com maioria qualificada, conquistando 6 dos 9 assentos da Assembleia Regional. Até agora, nenhum dos partidos avançou dados dos resultados das eleições autárquicas. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente de Cabo Verde, José Maia Neves, participou na semana passada na Assembleia Geral das Nações Unidas. Em entrevista exclusiva à Voz da América, ele falou sobre os desafios das Nações Unidas, disse que da gestação desta nova ordem internacional deve sair uma nova organização. Também falou sobre a necessidade dos líderes africanos aproveitarem este momento para uma segunda libertação do continente. E a pergunta que lhe coloquei logo no início da conversa é: que Nações Unidas vamos ter frente ao que muitos consideram um fracasso da organização em, por exemplo, não conseguir parar ainda a guerra entre a Rússia e a Ucrânia?
Bom, nós temos claramente que continuar a ter uma instância onde todos são iguais, onde todos possam falar e onde haja possibilidade da negociação, do diálogo, da busca de caminhos para a paz e para o desenvolvimento. As Nações Unidas terão com certeza um papel importante a desempenhar no futuro, mas é claro que precisará de uma profunda reforma. Veja que um dos membros que está em guerra neste momento, a Rússia, é membro do Conselho Permanente e tem poder de veto. Enquanto que outros espaços geopolíticos, como a África, a América Latina, ou mesmo a Ásia, estão subrepresentadas claramente no Conselho de Segurança. E, portanto, o que pode surgir desta gestação da nova ordem mundial é uma nova Nações Unidas.
O senhor mesmo tem feito alguma advertência sobre a emergência de autocratas? E várias correntes têm chamado a atenção para isto, a emergência de vários autocratas em vários lugares que emergiram, inclusive de democracias. No entanto, continuamos a ter ditaduras de esquerda. A invasão na Ucrânia, como disse, a Rússia é um dos membros do Conselho, do Conselho de Segurança. Até que ponto isto pode ser um precedente, um pouco, vou dizer, bastante perigoso para a futura ordem internacional, já que de repente qualquer um pode transformar essa ordem que há 20 anos parecia um pouco mais estável, mais melhor definida. Quais são os perigos que temos com essas duas
situações? Há claramente um enorme perigo desta guerra se resvalar primeiro para um conflito mundial, não é? Porque põe em causa todos os princípios das Nações Unidas e põe em causa também a convivência entre os Estados. É preciso respeitar a soberania dos Estados, é preciso respeitar a integridade territorial dos Estados, é preciso respeitar o direito internacional. Mas é fundamental que haja condições para se pôr fim à guerra através da negociação, porque esta guerra prejudica toda a humanidade. E já não faz sentido, em pleno século XX, termos uma guerra desta natureza. Então, penso que a comunidade internacional, todas as instâncias, as Nações Unidas, o G7, o G20 e outras organizações subregionais, devem convergir no sentido de se encontrar primeiro uma plataforma para a paz e depois uma nova arquitetura das instituições de governança global.
Está preocupado com o surgimento dos autocratas?
Muito preocupado. Mas isso tem a ver um pouco com a desrenascência da política.
Uhum.
Hoje faz-se política de má qualidade. Política no sentido de politics.
Uhum.
Mas política também no sentido de policy, porque aqui há uma também grande degradação no processo de formulação de políticas públicas e na sua implementação. Há uma distância muito grande entre os problemas reais e concretos das pessoas e, finalmente, as políticas públicas. E então precisamos repensar a politics e repensar as policies.
Uhum.
Né? Criar uma outra dinâmica de relacionamento entre o Estado e a sociedade. Senão as instituições continuarão a enfraquecer-se e abriremos claramente espaço a populismos e a democracias iliberais e ao autoritarismo.
A propósito da formação de políticas, estudiosos do terrorismo dizem, por exemplo, falta de políticas que resolvam o problema das pessoas. Está na origem, essa falta de políticas está na origem do surgimento de bolsas de pobreza e de algum desalento por parte dos jovens, são facilmente atraídos para movimentos radicais que levam ao terrorismo. Ontem, na cimeira da educação transformadora, dizia-se que se a África não investir na educação, não terá um papel relevante, não será um ator relevante na sociedade atual e futura. Este é um discurso que tem sido feito há muitos anos das bolsas de pobreza, desde o tempo, inclusive, da luta da independência, da luta pela libertação da pobreza. O que é que falta para que os políticos consigam reformular e formular políticas que, de facto, resolvam essas bolsas de pobreza, que em África, principalmente, começa a aumentar ainda mais o fosso entre uma certa elite com alguma posse e a maioria que encontra-se na pobreza?
Há falhas, claramente, no exercício da política, no exercício da liderança, particularmente no continente africano e em outras regiões mais pobres. Há claramente uma deterioração dos termos de troca e isso tem dificultado o desenvolvimento dos pequenos dos estados a nível internacional. E, portanto, é fundamental que as elites políticas, as lideranças políticas busquem e encontrem novos caminhos.
Entretanto, a educação em África, também alguns especialistas têm dito que está a copiar muito o que acontece no Norte, particularmente na Europa. Mas há alguns estudiosos dizem que há muita coisa que se faz em África, mas não tem expressão, não tem visibilidade. Quais são os caminhos para que essa produção de material nas academias, nas universidades, também correntes literárias que encontramos em vários países, correntes políticas melhores, que encontramos em vários países, têm um espaço de intervenção, não estão a ter espaço de intervenção, e muitos nem sequer procuram esse espaço através da política pura, porque dizem que também entram no mesmo caminho. E parece haver uma dicotomia, por isso que a gente fala em duas Áfricas, uma África pobre, que continua a miséria, com o terrorismo, mas uma África que está a produzir, mas que essa produção não consegue mudar também o destino de vários países.
É isso. A África tem muita reflexão, tem muitas decisões tomadas a nível da União Africana. Há um documento que é estratégico, que é fundamental, 2063, que é um documento disruptivo. A questão que se coloca é a implementação. A nível do discurso, no plano das ideias, há um grande avanço. Há uma reflexão sobre a África. O que falta neste momento é a capacidade de implementação. E a busca de soluções inovadoras, centradas no continente africano. Não é? E, portanto, temos que, por um lado, reforçar as instâncias africanas de integração, é o caso da União Africana, e criar um verdadeiro sistema de governança multinível entre a União Africana, as organizações subregionais e os Estados, uma certa divisão de trabalho entre esses diferentes níveis, o que leva a profundas reformas do Estado, a separação de poderes, a limitação do exercício do poder, a expansão das liberdades individuais e a maiores investimentos sociais, designadamente na educação, na saúde, na transição energética, na transição digital, na produção de alimentos. Portanto, a África tem tudo neste momento, tem todos os ingredientes, se devidamente agregados, conseguiremos dar um salto enorme nos próximos tempos. É preciso haver consciência, é preciso haver lideranças fortes, visionárias, estrategas, capazes de catalisar esse novo momento para o continente africano.
Agora, Presidente da República não tinha uma função executiva, mas foi 15 anos como Primeiro-Ministro. Quais são os entraves que os países encontram, os governos encontram para avançar um pouquinho mais, embora de um país pequeno? Né?
Eu acho que o pequeno país tem um grande constrangimento, que é uma enorme escassez de recursos, não é? E há também outros condicionalismos, por causa disso, que são colocados pelas instâncias internacionais. Por isso, os países africanos, os países menos desenvolvidos, os pequenos estados insulares têm que ter uma perspectiva muito visionária
e tem que ter uma grande capacidade de concessão e de execução de políticas públicas.
Mas a pandemia parece revelar muitas coisas, como por exemplo a insegurança alimentar. Como evitar que daqui a 5 ou 10 anos, se houver da pandemia, não se retroceda também?
Bom, veja, é fundamental prepararmos-nos para novas pandemias. Mas esta pandemia e esta guerra revelam as grandes fragilidades do continente africano. Primeiro, a África não pode transformar-se num muro de lamentações. Lamentar porque os países ricos não foram solidários com a África no domínio do fornecimento de medicamentos e das vacinas. Mas por que é que a África não pode produzir a sua própria vacina? Tem competências, tem capacidades, tem recursos para produzir a sua própria vacina, para produzir os seus próprios medicamentos. Então, é preciso agora aproveitar esta oportunidade para preparar-se para as novas pandemias que aí vêm. Uma segunda questão. Depois da guerra, fala-se da escassez de alimentos em África. A África tem uma grande extensão de terras aráveis. Tem água. Tem capacidades humanas. A África pode produzir, pode ser autossuficiente, pode fornecer alimentos ao mundo. Então, o que é que é preciso fazer? É preciso tomar medidas suficientemente consistentes para equacionar e resolver esses problemas que se colocam. Então, a pandemia e a guerra surgem também como uma grande oportunidade para o continente africano, para que todas as lideranças africanas sintam um clique. Este é o momento, temos de mudar, temos de alterar. Temos de criar novas políticas.
É um novo momento de libertação dos países?
Do continente africano. É uma oportunidade para a definitiva libertação do continente africano.
Há sensivelmente menos de um ano foi eleito presidente, tem mais 4 anos de mandato. O que é que o faz correr até o final deste mandato? Como presidente, é uma pergunta bem localizada em Cabo Verde.
Veja, eu penso que estamos num momento complexo e difícil em Cabo Verde. A pandemia trouxe uma grande devastação económica e social. Há mais desemprego, há mais desigualdade. E há alguma fragilização das instituições. E o essencial nos próximos 4 anos é fazer tudo para que as pessoas continuem a acreditar no país, quase 50 anos após a independência. E mobilizar todas as energias, todas as capacidades para o reforço das instituições e para a busca de respostas para os problemas dos cabo-verdianos.
Era José Maia Neves, presidente de Cabo Verde, em entrevista à Voz da América. E quando nos aproximamos do final desta emissão, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais. 15 pessoas, incluindo 11 crianças, foram mortas quando um homem armado atacou uma escola na cidade de Izvesk, na República Russa de Udmurtia. O Comitê de Investigações da Rússia disse que o atacante foi identificado como sendo Artem Kazadzeg, de cerca de 30 anos de idade, que tinha feito o ensino secundário nessa escola, onde há estudantes desde a pré-primária ao ensino secundário. 24 pessoas, incluindo 22 crianças, foram feridas no ataque. O atacante, que estava vestido com uma camisola com o símbolo nazi, suicidou-se, mas desconhece-se as causas do ataque. É o quarto incidente do género em escolas nessa região russa nos últimos 15 meses. O Kremlin recusou-se hoje a dizer se há ou não planos para encerrar as suas fronteiras para impedir a saída de homens em idade militar na sequência da mobilização de 300 mil novos soldados decretados pelo presidente Putin. Cerca de 17 mil russos atravessaram a fronteira com a Finlândia só durante o fim de semana e na fronteira com a Geórgia existe uma fila de mais de 3 mil automóveis.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou, por outro lado, haver o que chamou de contactos esporádicos com os Estados Unidos sobre questões nucleares. Isto depois de Washington ter afirmado que informou Moscovo do que chamou de consequências catastróficas se a Rússia usar armas nucleares para proteger regiões ucranianas que se prepara para anexar. Cidadãos de quatro regiões da Ucrânia, que são 15% da Ucrânia, estavam hoje a votar pelo quarto dia em referendos organizados pela Rússia sobre a integração neste país. A Ucrânia e os países ocidentais disseram que não reconhecem os referendos. A Grã-Bretanha anunciou, entretanto, hoje um novo pacote de sanções que abrangem, entre outros, indivíduos ligados à organização dos referendos e aqueles que apoiam a guerra na Ucrânia. O conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos irão responder de forma decisiva a qualquer uso de armas nucleares, mas não deu pormenores. Disse, contudo, que Washington tinha informado Moscovo sobre o que exatamente isso significa. No campo de batalha, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reuniu-se com os comandantes das forças de segurança para discutir como fazer face a um crescente número de ataques russos usando drones de fábrica iraniana na região de Odessa. Num dos cinco ataques levados a cabo hoje, foi atingido um alvo militar não especificado, disseram as autoridades ucranianas. Os Estados Unidos disseram que vão fornecer $457.500.000 em nova ajuda de segurança civil à Ucrânia. Parte desses fundos serão usados para apoiar as investigações a possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia. Giorgia Meloni deverá nas próximas semanas tornar-se na primeira mulher a governar a Itália como primeira-ministra, depois da vitória de uma coligação de partidos de direita nas eleições realizadas ontem. O seu partido, Irmãos de Itália, deverá formar um governo com a Liga e ainda com a Força Itália do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, garantindo à coligação uma maioria no Parlamento. Giorgia Meloni, que durante a campanha declarou-se contra a imigração e o que considerou de lobby homossexual, tentou, no entanto, minimizar as raízes fascistas do seu partido e apresentou-se como um partido conservador tradicional.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, 26 de setembro. De todos se despedem Álvaro Lugero Andrade e Leo Sahilo. Podem ficar na internet mantendo com a Voz da América, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As eleições são uma pedra angular do sistema democrático. As tentativas de atingir o sistema eleitoral dos Estados Unidos são um ataque aos valores democráticos dos Estados Unidos. Portanto, não é surpresa que o governo americano leve a sério qualquer tentativa de minar ou manipular o sistema eleitoral. A Federação Russa demonstrou determinação nas suas tentativas de minar os processos e instituições democráticas essenciais ao funcionamento da nossa democracia e de outros países, disse o secretário do Estado, Antony Blinken. Em resposta, os Estados Unidos aplicaram sanções a dois indivíduos e quatro entidades que apoiam as operações globais de influência maléfica do Kremlin e atividades de interferência eleitoral. Alexander Viktorovich Ionov, presidente e fundador do movimento anti-globalização da Rússia, usa a sua posição e várias empresas para promover a agenda de desinformação da Rússia e trabalhou com os serviços de inteligência de Moscovo para apoiar organizações que eles acreditavam que criariam distúrbios sociopolíticos nos Estados Unidos. Ele também é o presidente e proprietário da Ionov Transcontinental e registrador de domínio do site Stop Imperialism. Ionov foi designado de acordo com a Ordem Executiva 14024 por ter agido para ou em nome do governo da Federação Russa. Ao mesmo tempo, o movimento anti-globalização da Rússia e Ionov Transcontinental foram sancionados sob a Ordem Executiva 14024 por serem de propriedade ou controlados por Ionov. O Stop Imperialism também foi designado sob a Ordem Executiva 14024 por ter agido em nome de Ionov. Natália Valerievna Bolnilova é a fundadora e presidente do Centro de Apoio e Desenvolvimento da Diplomacia Criativa da Iniciativa Pública, também conhecido como Picriadi ou Diplomacia Criativa. Tanto Bolnilova quanto Picriadi
são financiados e dirigidos diretamente pelos serviços de inteligência da Rússia, que também rastreiam as carreiras e posições dos participantes em eventos patrocinados pela Pikliadi. Burlinova foi sancionada de acordo com a ordem executiva 14024 por ter agido em nome do governo da Federação Russa. A Pikliadi foi também sancionada de acordo com a ordem executiva 14024 por ter agido em nome do governo da Federação Russa e por ser propriedade de Burlinova. Como resultado dessas sanções, todas as propriedades sob jurisdição dos Estados Unidos, nas quais esses indivíduos e entidades tenham pelo menos 50% de participação, são bloqueadas. O Kremlin tentou repetidamente ameaçar e minar os nossos processos e instituições democráticas. Os Estados Unidos continuarão o seu extenso trabalho para combater esses esforços e proteger a nossa democracia da interferência da Rússia, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.